Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos ao Sentido da Vida. Eu sou a Ana Martins e é muito bom estar consigo. Esta semana conversamos com a Dina Lopes, ela que usou os seus dons de escrita para transformar uma história dolorosa num livro. A Dina tentou engravidar durante 10 anos. Foi diagnosticada com endometriose e adenomiose e eventualmente deixou de tentar ter um bebê. Escreveu o livro Mac à Espera do Nunca, onde conta a história de infertilidade vista pelos olhos da sua cadela Mac. Em junho celebra-se o mês da sensibilização para a fertilidade e há muitas mensagens a passar, mas sobretudo esta: como transformar a dor em amor.
O sentido da vida.
As pazes começaram a ser feitas precisamente com este livro e através da escrita, porque eu ia escrevendo, ia chorando, ia escrevendo e um dia eu pensei em escrever de forma muito simples a minha história, simples e resumida, a minha história pelos olhos da minha cadela, porque ela teve ali um papel muito, muito importante, parecia que estava sempre a perceber tudo.
Uhum.
E depois pensei, se vou para a frente, tenho de falar sobre o assunto e, portanto, tenho que me preparar para falar sobre ele. E foi a partir daqui que eu comecei, de facto, a iniciar este processo de aceitação do facto de não conseguir realizar o sonho de ser mãe. Portanto, o escrever o livro foi o primeiro ponto. Foi a viragem. Foi a partir daqui, ao escrever isto, estou a assumir que não vai acontecer. Pronto, sei que não é fácil este processo, mas este é o primeiro passo. E foi assim. Tenho outras coisas também que escrevi durante as tentativas, os tratamentos, mas a escrita deste livro de Meca à Espera do Nunca foi mesmo o primeiro passo consciente de que a infertilidade tinha ganhado, digamos assim, e que eu tinha que começar a aceitar esse facto. Pronto.
Isso é muito difícil de se fazer, Dina, e até chegar a esse dia em que percebe que, enfim, já está com quantos anos agora, Dina?
47,
que significa que a sua idade fértil em breve terminará, sem querer dar esperanças em vão, mas ainda é possível, não é? Não desacreditemos as possibilidades todas, mas o processo até chegar aqui pode ser um bocadinho assustador. Primeiro começa-se por métodos de diagnóstico, não é? Que podem também ser um bocadinho invasivos. O que é que foi mais difícil para si? A partir do momento em que percebeu, ok, isto só por nós não vai lá, vamos ter que ir a um médico perceber o que é que se passa, foram os exames ou foi a gestão das emoções?
Primeiro foi o perceber o que é que estava a acontecer, porque eu insistia com o médico que me acompanhava na altura e ele dizia que eu estava ótima, que não tinha nada. E portanto, só quando mudei de médico é que logo na primeira consulta ele disse-me: nada do que me está a dizer é normal. Portanto, não fique demasiado assustada, mas tenha consciência de que algo se passa. Portanto, se não estivesse algo errado convosco, vocês já teriam tido o vosso bebê.
Porque há até uns parâmetros, não é? A partir dos 35 anos, acho que são mais de 6 meses a engravidar, deve logo consultar um médico e não adiar essa consulta, não é?
Exato. O problema é quando nós já estamos no médico.
Uhum. Claro.
Não é? Quando já estamos no médico e o médico diz-nos que está tudo bem, porque aquelas análises normais que nós fazíamos antes de começar a tentar engravidar, aquelas standard, estavam bem, não é? Portanto, aí não havia nenhum problema. Portanto, ele dizia que estava tudo bem. Quando, de facto, fui para o outro médico, começámos então a fazer outro tipo de exames e aí sim, pronto. Depois houve um dia em que, quando o médico me disse que, de facto, com as trompas assim, eu nunca conseguiria engravidar de forma natural, até mesmo um milagre naquela altura seria quase impossível, aí é que eu... É o choque, não é? Eu tinha ouvido dizer aquilo durante o exame, mas precisamos mesmo que nos digam cara a cara que isto não vai acontecer assim, que precisamos de ajuda. Nessa consulta eu ouvi tudo, ainda fiz algumas perguntas, mas depois, quando saí, o meu namorado por acaso nesse dia tinha ido comigo, e quando saí da consulta abracei-me a ele e só chorava. Foi difícil.
Eu imagino que sim, Dina. Sobretudo porque não é só aquilo que sonhamos acontecer. Há várias etapas depois nos tratamentos, não é? Degraus nas linhas de tratamento. Primeiro começam sempre pelos menos invasivos, não é? Depois, sim, para as inseminações, para os ICSIs e... Porque não é só a emoção, não é? Não é só gerir as emoções, é gerir também os gastos lá em casa. Como é que vocês lidaram com isso, um com o outro? É uma prova de fogo para um casal.
Precisamente por causa dos gastos e porque eu tinha passado por um período de desemprego, e quando tivemos de facto o diagnóstico de infertilidade e quando as probabilidades nos foram apresentadas, portanto eu vinha dessa fase de desemprego, o médico achou que após a recuperação nós tentássemos apenas com medicação um processo natural. E ainda estivemos ali, portanto, foi a cirurgia, depois foi o recuperar, o darem-nos a luz verde para começar as tentativas, e depois ali 6-7 meses, parecendo que não, nisto tudo vai mais um ano. E depois é que passámos então para inseminações e depois FIV. E tudo isto acaba por ser espaçado. Embora a idade já fosse alguma, não é? Isto acaba por ser espaçado e os resultados são negativos e conseguimos fazer 2 tratamentos pelo público e depois a FIV fizemos pelo privado. Mas são, de facto, gastos consideráveis e houve inclusivamente um dia em que o meu namorado me disse: olha, não pode ser mais, não podemos fazer mais. E eu chorei imenso. Porque de facto, por mim, eu continuava. Eu continuava até que um médico me dissesse: olha, o seu organismo já não suporta mais nenhum tratamento e, portanto, temos que parar aqui.
Porque também é isso, Dina, é a carga hormonal que vocês acabam por ter que impregnar no vosso corpo, não é? Todo aquele processo que vocês estão a estimular o vosso corpo continuamente e mexe com tudo, não é?
Sim, física e psicologicamente. Se bem que eu acho que, como eu queria tanto, acho que até lidava muito bem com isso tudo, com a parte física e com a parte psicológica dos tratamentos em si. Portanto, houve uma altura que eu estava com... Eu sempre tive um bocadinho de barriguinha, mas houve uma altura que eu estava mais inchada e com a barriguinha maior e comentei isso com o médico e ele dizia-me: não se preocupe com nada disso, porque é natural que fique com a barriga um pouco mais saliente, até mesmo os seios podem ficar um bocadinho maiores, porque nós estamos a dar-lhe todas as hormonas que o seu organismo precisa para que consiga conceber o bebê e o receba no útero e que tudo corra bem. Mas com essa parte eu até lidava bem. O que custa, ou pelo menos a mim, o que me custava mesmo mais era o teste positivo não aparecer. Isso sim. Isso mexe connosco. Nós às vezes até dizemos que é como se estivéssemos a fazer uma espécie de luto mensal por algo que nunca tivemos. E isto é muito difícil também as outras pessoas conseguirem perceber, não é? Porque se nós nunca tivemos, como é que ficamos tão tristes? Mas é mais ou menos isso, é todos os meses nós preparamos-nos para receber, aguardamos a resposta, se é positiva ou se é negativa, vamos abaixo e recuperamos outra vez para no próximo voltarmos a repetir tudo.
E tudo isto é um processo invisível, portanto no meio disto tudo a Dina continua a trabalhar, continua a falar com os amigos e provavelmente muitos deles não sabem aquilo é porque está a passar, não é? Mas, enfim, imagino que seja muito difícil essa invisibilidade também, não é? Ter que disfarçar, ter que fingir que está tudo bem. Como é que a Dina fazia isso?
Eu fazia precisamente isso. fingia que estava tudo bem, não é? Porque a nossa vida continua normalmente. Nós continuamos a trabalhar, continuamos a dar-nos com todas as pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia, mas as outras pessoas não sabem. Eu partilhei com muito pouca gente. Portanto, sabia a família mais próxima e depois penso que disse só duas pessoas amigas, mais ninguém sabia, penso eu, pelo menos agora não me estou a lembrar, acho que foi exatamente isso. Portanto, para além da família mais próxima, eram duas amigas com quem eu tinha partilhado a quando da primeira cirurgia da desobstrução das trompas, que também teve o diagnóstico de endometriose. Uhum. E portanto, às vezes custa um bocadinho, não é? Nós tivemos mais um tratamento que falhou e no outro dia estamos a ir trabalhar como quase nada fosse, até porque nem sequer estamos em condições, muitas vezes, de explicar o que é que estamos a passar. No entanto, o facto das pessoas falarem sobre os filhos nunca me fez assim muita confusão. Agora, o facto de algumas pessoas engravidarem sem querer, isso já mexia um bocadinho comigo. Não que as pessoas tenham culpa. Não é? Não têm culpa de serem férteis e de eu não ser, mas aí já me custava um bocadinho, porque depois nós pensamos, aquela pessoa não fez, quer dizer, fez, não é? Obviamente, mas ativamente, não é? Não queria, a pessoa às vezes nem queria engravidar e engravidou, e logo à primeira ou à segunda vez, não é? Pronto, era ali uma coisa. E eu que ando aqui a tentar, a fazer tudo certinho, não consigo, não é? Portanto, depois quando ouvimos que uma ou outra pessoa está grávida, às vezes custa-nos um bocadinho. Mas também depende do que está por trás da gravidez da outra pessoa. Ou seja, se, e foram várias as pessoas que engravidaram ao longo destes anos, como é óbvio, não é? Mas quando nós sabemos que a outra pessoa também deseja muito aquela gravidez, que planeou, que eventualmente até já teve uma perda gestacional, nós, ou pelo menos eu, ficava mesmo muito feliz pela aquela pessoa. Quando nós sabemos que aquela pessoa não quer engravidar, mas depois engravidou de gêmeos, porque a pressão social também é muita para que as pessoas engravidem, uhum, aí custa-nos um bocadinho, porque parece uma injustiça.
Uhum.
Não é? Eu que quero tanto e que estou a empenhar-me de corpo e alma, não consigo. e aquela pessoa que até só estava a fazer porque, ou porque o marido queria, ou porque se sabe que é suposto ter filhos, porque ainda há muito esta ideia, não é? De que a mulher, se não tiver filhos, não completa a sua jornada na Terra, não completa a sua missão de vida, aí custava-me um pouco. Aí confesso que sim. Às vezes até chorava. Obviamente que nós desejamos sempre o melhor para as crianças e para aquela família, não é isso que está em causa. E às vezes a parte da escrita até me ajuda mais do que o ir falar com a psicóloga, mas foi essencial para eu conseguir falar publicamente sobre isto.
E isso, que bom, porque o livro também acaba por ajudar outras pessoas, não é? Como dizia, que já teve pessoas que a abordaram a dizerem que também estavam a passar por processos difíceis. Portanto, a transformação da sua dor é uma catarse, não é? Que também leva a aceitar o seu processo, mas também ajuda muitas pessoas a perceberem que não estão sozinhas, que sim, isto é mesmo difícil, então vamos lá dar as mãos. Dina, ajudaria se, obviamente, o SNS comparticipasse tratamentos de infertilidade?
Ele comparticipa, não é? Portanto, as pessoas têm direito a ter 3 inseminações artificiais com a idade de 45 anos e 364 dias. Penso que não alterou e que não estou a dizer nenhuma informação errada. E também há as FIVs até aos 39 anos e 364 dias. Portanto, a partir dos 40 não temos direito a fazer FIV no SNS. E muitas vezes o que acontece é que quando o nosso processo já dá entrada com a nossa idade avançada, não é? Sei lá, imagine uma pessoa que dá entrada com 38 anos, dificilmente irá ser chamado para uma FIV, até mesmo por causa da idade. O processo já fica um bocadinho ali em stand-by, à espera que a pessoa atinja os 40, e depois dizem que já não é possível. Mas também o tempo de espera é tão grande que, se calhar, com 2 anos nem é preciso de ficar em stand-by. Os 2 anos passam e a pessoa não chega a ser chamada. Para as inseminações temos ali um bocadinho mais de abertura, até porque os custos são mais reduzidos e, portanto, o SNS dá-nos ali mais quase 2 anos. Mas se tivéssemos, pelo menos se as FIVs pudessem ir até aos 42, eu penso que ainda ajudava muita gente. Porque é aquilo que estava a dizer, eu com este livro tenho tido várias pessoas, até mesmo pessoas que são portuguesas, mas não vivem em Portugal, e que me dizem que a minha história é a história delas. Portanto, eu comecei este processo já tarde, porque tudo começou tarde, não é? Conheci o pai dos meus filhos já tarde, já estava com 35 e, portanto, tudo acabou por ser tarde.
E a vida também se organiza mais tarde hoje em dia, não é?
É tudo. E eu, quando falo com jovens e quando me pedem às vezes algum conselho, eu digo que é estar muito alerta e muito atentos. E eu sei que 20 anos é cedo para tomar a decisão se quererem ser pais ou não querem ser pais, não é? Porque ainda estão a estudar, nem sabem o que é que, no que é que vão trabalhar, não é? Qual irá ser o futuro emprego, quanto mais se querem tomar esta decisão. Mas, principalmente para quem tem um diagnóstico de endometriose durante a adolescência ou o início da idade adulta, é extremamente importante que as pessoas possam ter a oportunidade de congelar óvulos o mais rapidamente possível. E já se começa a falar sobre isto, mas depois também não dizemos o que está do outro lado, que para congelar óvulos também é preciso dinheiro. Não é? É preciso, porque depois também não é só fazer a colheita e congelar. Há uma espécie de arrendamento do local onde os óvulos estão congelados, não é? Portanto, depois continua a haver um custo até que a pessoa decida usá-los. E lá está, não é comparticipado.
Portanto, é tentarem começar o mais cedo possível, não é? Quem quiser, quem já tiver quem a vida quer, organizada, sim, quem sim. já tiver encontrado a pessoa que quer que seja o pai dos seus filhos, tentarem o mais cedo possível, não é? Sabemos que a partir dos 35 anos também a qualidade dos ovócitos diminui, há todos os fatores biológicos.
Há uma queda abrupta.
Exatamente, mas muito importante no meio disto tudo é não abraçar culpas, por favor. A Dina é a prova viva disso, ela conseguiu transformar a sua dor e ajudar as pessoas a passarem por estes processos. Dina, a alternativa a engravidar, a adoção ou a maternidade de substituição é uma coisa que ponham em cima da mesa?
Antes de responder a essa pergunta, deixe-me só dizer que eu tive a fase de culpa. Houve uma altura em que de facto eu me culpava por não ter mudado de médico mais cedo. E ultrapassar essa culpa às vezes custa-nos um bocadinho, mas consegui, acho que consegui. Relativamente à sua última questão, portanto, a parte da adoção, o meu namorado colocou sempre fora da mesa. Ele disse sempre que não iria por esse caminho e lá está, enquanto casal temos que tentar chegar aqui a um compromisso e a algo que ambos aceitem, não é? E ele disse sempre isso e penso que talvez tenha sido porque ele só via a paternidade comigo. Não era algo com que ele sonhava desde sempre, como é o meu caso. Eu sempre achei que seria mãe e portanto também tive que perceber essa opção dele, não é? Até mesmo a doação de ovócitos, houve uma altura que ele tentou dizer de forma carinhosa que não queria, dizendo que depois não teria o meu sorriso, que quem me conhece assim mais pessoalmente diz que é uma das minhas características, o sorriso e a gargalhada, e portanto não teria esse bocadinho meu. E fazia-lhe mais confusão a ele do que a mim, curiosamente. Mas como ele disse isso, eu depois também não acabei por não pensar muito bem como é que eu de facto poderia lidar no futuro usar outra vez a mesma palavra, não é? Mas com o facto de biologicamente não ser meu, não é? Acabei por nunca pensar muito sobre esse assunto devido ao que ele tinha dito. Mas é um processo, vamos tentando aceitar, e como disse que era crente, se calhar é aquilo do não tinha de ser.
Nunca sabemos, não é, Dina? O que eu desejo é que seja tudo de bom para vocês e que, de qualquer das formas, é óbvio que não é uma comparação. A Dina já está rodeada de imensas crianças no seu dia-a-dia, né, enquanto professora. E ser professora, a minha mãe era professora e eu sempre senti que era quase uma mãe para os alunos dela.
Sim, no meu caso são mais adolescentes, crianças adolescentes.
Ainda mais desafiante, já Dina.
Era isso que eu ia para dizer, exatamente, ainda é mais desafiante. Mas curiosamente, este ano, ainda não assim há tanto tempo quanto isso, eu estava a falar com a minha direção de turma. E a certa altura eu estava a explicar-lhes que quando acontecia alguma coisa eles tinham de vir falar comigo logo, porque só sabendo exatamente o que é que aconteceu e estando na posse de todos os factos é que eu poderia eventualmente defendê-los se fosse caso disso. E depois disse-lhes que por mais maus, entre aspas, que eles pudessem ser ou ter feito alguma coisa menos boa, que eu internamente, portanto ali na sala de aula, era a primeira a chamar a atenção e a dar-lhes um raspanete e a fazer aquilo que precisava, mas depois fora da sala eu também era a primeira a defendê-los. E houve um aluno que me disse que eu parecia exatamente uma mãe a falar. Portanto, dentro de casa, não é? Chamamos a atenção, fazemos aquilo que é o nosso papel, mas depois lá fora, porque eu digo que são os meus meninos,
E são, Dina.
E então ele dizia-me isso precisamente, e que os meus olhinhos brilhavam. E eu dizia-lhes que é bom sinal que assim seja. Quando eles deixarem de brilhar, quando eu falo deles, é mau sinal. Portanto, é bom que continuem a brilhar, mas não é fácil.
Imagino, é fácil. Sobretudo com adolescentes, Dina. Muito obrigada pelo seu testemunho e pelo seu exemplo também, por ajudar tantas pessoas com o seu livro e com as suas palavras. Acho que é sempre muito inspirador quando se consegue transformar a dor em algo muito melhor e espero que seja muito feliz, Dina, consigo, com o seu marido, o seu namorado, não é? É a mesma coisa.
Sim, oficialmente não somos casados.
É a mesma coisa. Isto hoje em dia já não é essas coisas, não é? Muito obrigada, Dina, mais uma vez.
Obrigada eu.
E obrigada por ter ficado até ao fim desta conversa difícil com a Dina Lopes. Afinal, trazer luz aos tabus também é o sentido da vida. Se quiser falar comigo, já sabe que pode enviar um e-mail para sentidodavida@radiocomercial.pt. Um beijinho e até para a semana.
Este é um podcast Rádio Comercial.